7h59.
A gente volta agora com o Jornal Regional para a gente fazer aquele bate-papo gostoso. Desta vez, começando as nossas homenagens ao aniversário de Guaratinguetá, recebendo aqui uma pessoa muito especial para nossa cidade.
Exatamente. Na próxima sexta, Guaratinguetá vai completar 395 anos. E nessa semana, nós vamos trazer entrevistados especiais que fazem parte dessa história e continuam construindo os novos rumos para uma das cidades mais importantes da história do Brasil.
Hoje recebemos o empresário Jorge Issa, que completou há poucos dias 90 anos de idade. Seu Jorge veio para Guaratinguetá em 1960 como gerente da Pernambucanas. Jorge Issa foi presidente da ASEG, que é a Associação Comercial Empresarial de Guaratinguetá, nas décadas de 60 e 70. E em 2017, recebeu uma homenagem da Câmara Municipal pela geração de empregos para o comércio local.
Em seguida, seu Jorge criou a Casas Brasileiras e na década de 90 fundou a Lojas TED. Hoje, 14 lojas em todo o Vale, também no Litoral Norte, mais de 1000 empregos diretos e indiretos gerados na nossa região. A gente começa então o nosso bate-papo a partir de agora com seu Jorge Issa, nessa semana de aniversário de Guaratinguetá. E começamos por um setor importantíssimo do município e destaque durante muitos anos na nossa região, que é a questão do comércio. A gente começa aqui agradecendo o seu Jorge
Bom
pelos
dia,
presentes.
Bom dia, seu Jorge. Muito
Trouxe
obrigada.
Trouxe docinhos a todos nós.
Nosso dia
Trouxe
já,
o Ted, que vai ficar aqui conosco.
Nosso mascotinho agora.
Seu Jorge, bom dia. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Frei Galvão.
Bom dia.
Bom dia para vocês, bom dia para todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição de vocês, né? Que nem vocês falaram, já estou aqui em Guaratinguetá desde maio de 1960, 65 anos em Guaratinguetá. É a minha cidade, é a minha terra, entendeu? É aqui que eu me realizei, vim para cá como gerente das Casas Pernambucanas em maio de 1960. Uhum. E aqui estou com as lojas TED, né? Uhum. E estou à disposição de vocês.
O senhor morava antes?
O senhor nasceu onde?
Eu nasci em Porto Ferreira, é uma cidade lá, quem vai para Ribeirão Preto, passa ao lado de Porto Ferreira.
Porto Ferreira.
É perto de São Carlos, Porto Ferreira é meia hora de São Carlos. Uhum. Eu nasci em Porto Ferreira, depois minha família se mudou para São Carlos e depois para Novo Horizonte.
Ah, tá.
A minha história é...
Então, você veio de Novo Horizonte para Guaratinguetá, é isso?
Não, de Novo Horizonte eu voltei para São Carlos. Eu fui passear em São Carlos e meu irmão tinha um bar lá, sabe? E eu fui passear lá e tal, porque tinha 15 dias de férias, né? Eu sou professor formado, eu fiz o magistério. Então eu poderia dar aula da primeira à oitava série, mas nunca consegui escola para dar aula. E foi minha sorte, né? E daí eu fui passear em São Carlos e o irmão meu tinha um bar lá e tal, falou, me ajuda um pouco aqui. Aí comecei a ajudar no bar, ele gostou demais, falou, você não vai voltar para Novo Horizonte, não, você vai ficar aqui em São Carlos. Eu falei para ele, mas eu já estou matriculado lá na Escola Normal de Novo Horizonte. Não, eu arrumo aqui, o secretário da Escola Normal aqui de São Carlos, meu amigo, eu arrumo aqui. E arrumou, e lá em São Carlos tinha o curso normal, né, o profissional, tinha de manhã e tinha à noite. E eu fazia de manhã para poder trabalhar de noite para o meu irmão.
Porque o seu atendimento ali no bar chamou a atenção do irmão. Foi bom o atendimento.
E aí eu fiquei trabalhando com ele no bar lá e tal, à noite. Mas não passou 3 meses e apareceu um comprador do bar, para o bar. E ele vendeu o bar e eu fiquei no mato sem cachorro.
Não acredito.
Aí ele falou, não, vamos arrumar emprego. Eu conheço todo mundo aqui em São Carlos, arrumou nada. Eu que arrumei, passando perto das Casas Pernambucanas. A gente estava descendo lá em São Carlos, procurando emprego lá em São Carlos. E eu passei, não arrumava emprego, tinha um frigorífico grande em São Carlos, nada, ninguém, não conseguia nada, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, já naquela época, hein? Uhum. Aí nós estávamos passando em frente às Casas Pernambucanas, eu falei, o André, meu irmão chama André, quem é o gerente aqui? Ah, o Zé Rogério. Olha ele lá, tá lá no fundo, aí eu vi ele lá, fui lá, o senhor que é o Zé Rogério? Ele falou, por enquanto eu sou José Ruggiero. Era José Ruggiero, sobrenome dele é Ruggiero, meu irmão falou Rogério. Eu já comecei mal pra burro.
Errou o nome dele.
Já errou o nome do chefe.
Comecei mal pra burro. Aí eu falei pra ele, olha, eu tô precisando trabalhar, eu vim pra cá, eu tô aqui em São Carlos há pouco tempo e já tô em pensão, tá correndo pensão lá. Não, mas eu não tenho vaga. Não, me falaram que eu tenho uma vaga aí, então ele me arrumou a vaga. Acabou arrumando a vaga com o balconista. Eram 14 balconistas. E eu fiquei trabalhando lá e tal. Tinha os balconistas antigos, né? Tinha o Haroldo, por exemplo, tinha 47 anos, uma clientela já cativa. Mas eu acabei pegando, eu sempre pegava em terceiro, quarto lugar em venda, então não fiz feio. E daí o gerente, eu me formei em professor, aí o gerente pegou, me indicou para a matriz das casas pernambucanas, lá em São Paulo, para eu ser auditor de loja. Eu fui para São Paulo em 1955, né? Trabalhei 2 anos e pouco só de balconista. Daí eu fui promovido a auditor, passei 5 anos viajando por 5 estados dando balanço. Legal. Conheci o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, o norte do Paraná, parte de Santa Catarina e parte de Minas Gerais. Então viajei, foi a coisa mais linda da minha vida, sabe? Porque você conhece tanta cidade, você tá viajando com tudo pago.
Ainda mais o Brasil, que é tão rico culturalmente, né? Cada lugarzinho que você vai é uma cultura diferente, um povo diferente.
Mas naquela época não tinha tanto conforto, sabe? Ainda tinha jardineira, você viajava. Uma vez eu viajei de trem para Mato Grosso, minha roupa ficou toda suja de fuligem. Nossa! Assim, aquela fuligem que saiu. Então, aí, 5 anos você cansa, né, também, de viajar, pedir para parar de viajar. Aí a pernambucana falou assim, que eu ia para Lins. Lins ficava a 1 hora da minha mãe.
É, longe.
Minha mãe morava a 1 hora de Lins. Quando a pernambucana falou, você vai para Lins? Nossa, eu fiquei numa alegria. E fiquei esperando, né? Fiquei esperando. Aí só falou que eu ia para Lins e não falou mais nada. Eu peguei, passado uns tempos, cobrei a diretoria das casas pernambucanas. Como é? Quando é que eu vou para Lins? Não, não deu certo e tal. Você vai para Guaratinguetá.
Eu tinha dado balanço em Guaratinguetá quando eu fui fiscal e não tinha gostado muito daquilo.
O senhor já conhecia a cidade.
Já tinha passado.
Eu conhecia.
Não gostou do quê?
Eu tinha dado balanço em Guaratinguetá, Taubaté, Pinda, até Cruzeiro. Eu conhecia.
Chegando aqui, do que o senhor não gostou naquela época? Que você viu em Guaratinguetá e falou assim, não gostei muito de lá.
Não tinha gostado muito, não. Mas vim pra cá. O gerente daqui, coitado, ele estava doente, a pernambucana fez uma coisa bonita, levou ele para São Paulo para poder se tratar. Naquela época não tinha muitos recursos aqui, há 50 e tantos anos atrás, e levou ele para São Paulo para ele se tratar lá. E o que, que aconteceu? Eu peguei uma loja que lá na gíria, nossa, a gente falava de pegar uma loja, braço cansado, quer dizer, o gerente estava doente. Então, a loja vendia, por exemplo, vamos dizer, 200 mil por mês, eu passei a vender 1 milhão nas casas pernambucanas. Então foi o maior estouro de venda da história da pernambucana. Foi aqui em Guaratinguetá quando eu fui gerente. E aí
pegou amor, aí não teve jeito, pegou amor pela cidade.
Aí eu peguei amor pela cidade e não passou, assim, eu estava aqui há um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos, o senhor Rafael Mulica, que tem a padaria brasileira e tudo, e ele viu meu trabalho lá e ele pegou e fez de uma tal maneira que ele tinha uma loja, ele tinha fundado uma loja, a Casa Brasileira. Ele que fundou, não foi eu.
Tá.
E a Casa Brasileira não emplacava tal, às vezes. Ele viu meu trabalho na pernambucana, ele ficou em cima de mim, você tem que comprar minha loja. Ele falava assim, você tem que comprar minha loja, você tem que. E ele acabou vencendo.
Te convenceu.
Me convenceu e eu comprei a Casa Brasileira. E aí
não teve jeito de parar mais, né?
Aí não parou mais.
Só sucesso.
A brasileira tinha 6 funcionários, passou para 10, para 12, para 14. Só de vendedora, nós tínhamos 15 vendedoras. Porque naquela época não tinha autosserviço. Entendeu? Então,
sim. E o senhor aí desistiu da educação de vez e se enveredou pelo comércio. Não tinha mais jeito mesmo, né?
Não, a minha sina era o comércio mesmo, né? Não tinha outra coisa. Era na pernambucana, depois comprei a Casa Brasileira, fiquei com a Casa Brasileira mais ou menos uns 25 a 30 anos, mais ou menos. Depois veio um grupo de Campinas, o grupo Seller, né?
Sim.
Aí eles compraram a Casa Brasileira, logo depois eles venderam a Seller, o grupo Seller foi vendido para um grupo do Rio de Janeiro. E nisso eu já estava com a TED, né? Já tinha inaugurado a TED. Aí muita gente pergunta, por que TED, né? Tem um conhecido meu. Oh, por que TED? Por que TED?
Por que TED?
Porque eu tinha, naquela época, eu tinha lido uma revista, chegou às minhas mãos uma revista que falava que o brinquedo, o ursinho TED brinquedo, tinha sido o brinquedo mais vendido nos Estados Unidos. Isso em 1990 e pouco. Tinha sido o brinquedo, tinha sido vendido 2 milhões de peças do ursinho TED.
Ele era um ursinho de pelúcia.
Era um ursinho maior, assim, tinha todo tamanho, né? Era um urso TED, mas tinha todo tamanho, todo modelo. Entendeu como é que é? Tinha pequeno, tinha grande. Sim. Era
um bicho de pelúcia, né? Que bicho, agrada crianças.
Era um bicho de pelúcia.
Também. Uhum.
Então eu li que tinha sido o brinquedo mais vendido em 1998, parece, se não me engano. Nos Estados Unidos. Ah, não deu outra, né? Eu coloquei lojas TED e deu uma sorte danada.
É a visão, né? O senhor teve a visão ali.
Pois é, tive visão e sorte, né? Acho que
Hoje tem 14 lojas, então, seu Jorge?
14 lojas, desde Cruzeiro, né? Cruzeiro tem uma, Lorena tem duas, Guaratinguetá tem três, né? Tem duas aqui na cidade, uma no shopping.
Uhum,
Pinda tem uma, Taubaté tem duas.
No litoral também.
Tem no litoral, tem São José, tem duas também. E Caraguatatuba foi a última que nós inauguramos.
Última não, a mais recente, né, seu Jorge?
É a mais recente.
Mais recente. É. Tem mais pra vir, né?
Ah, não sei, viu? Vamos ver.
E qual o segredo dessas vendas todas, desse sucesso, até mesmo quando o senhor ainda era gerente, né? Hoje em dia tem tanto curso de venda, como vender, verdade. Como conquistar o cliente. E o senhor parece que faz isso de uma maneira tão natural. Tem um segredo? Qual é a dica para vender bem, para conquistar o cliente?
Olha, se tem algum segredo, eu não sei.
Mas o que o senhor faz?
Então, agora é
simpatia,
o seguinte, eu sou muito focado, né?
Uhum.
Então, eu sou muito focado, muito otimista, entendeu? As coisas sempre correram bem para mim, sempre, tudo. Desde o tempo das casas pernambucanas. E até agora, Deus tem sido muito bom para mim, entendeu? É que nem o pessoal fala, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Mas eu sempre me dediquei de corpo e alma. A coisa que eu faço, eu sempre... Então, quando eu trabalhava na Pernambucana, me dedicava de corpo e alma. Quando eu comprei a Casa Brasileira, a mesma coisa. A Casa Brasileira, eu não sei qual é o tempo que vai ter da entrevista.
Fica à vontade,
seu
Jorge.
Temos tempo ainda, temos tempo.
Então, é interessante falar para vocês. A Casa Brasileira foi pioneira no Vale do Paraíba. A primeira loja do Vale do Paraíba a vender meias Kendall para varizes. Eu descobri isso e tal, fui numa fábrica lá em Santo Amaro, em São Paulo. Andei até descobrir a fábrica.
O senhor que trouxe, então?
Eu que trouxe. Uhum. Eu que fui atrás do fabricante. Era uma multinacional.
Sim.
A meias Kendall era uma multinacional, mas eu descobri a fábrica. E foi a primeira loja a vender meias Kendall no Vale do Paraíba. Então, foi os médicos prescreveram tudo, né? E outros itens, por exemplo, saiu um conjunto de banlon. Banlon era um tecido texto, assim, sintético, né?
Uhum.
Um conjuntinho do casaquinho. Não sei se vocês são mais novos, não pegaram essa. Não pegaram. Vocês não, então, a Casa Brasileira foi a primeira a trazer esse conjunto de banlon, de casaquinho e blusão. Vendeu que nem água. Depois veio a moda de moletons. Sabe? Então a Brasileira era pioneira em tudo.
O senhor fala da Brasileira, mas o senhor tá sendo humilde, porque pelo que o senhor conta, o senhor era um dos pioneiros com essa visão, né?
Uhum.
E a TED também vem nessa ideia, porque eu não me recordo de ver empreendimentos com essa ideia, por exemplo, do 1,99. Depois da TED, parece que isso acabou se popularizando. Essa também foi uma visão do senhor, assim, uma jogada. Como que se dá esse processo de construção, de criatividade para o senhor levar isso para o comércio?
Então, você precisa ser tocado, né?
Uhum.
Tocado, não sei se é lógico que é por Deus, né? E eu sempre fui muito focado nas coisas. Então começou, eu percebi que começou a abrir loja de 1,99. Porque no tempo da Casa Brasileira, eu ia a São Paulo toda semana, toda quarta-feira.
Tá.
Toda quarta-feira. E vocês não sabem a maior. Eu ia levantava às 4h30, eu ia para São Paulo, trabalhava lá, que nem um condenado. Voltava aqui, eu ia guiando, ia direto pro Itaguará para jogar futebol às 9 horas da noite.
Imparável.
Então, tinha essa disposição.
Palavra é disposição mesmo, gente.
Não, a loucura, era uma loucura.
O que mudou hoje?
É cansativo.
Só não joga futebol, o restante continua igual.
Eu joguei até os 70 anos. Quem é São Paulino aqui vai saber. O meu apelido era Mauro Ramos de Oliveira.
Então o senhor era bom de bola, hein?
Zagueiro do São Paulo. Então, dizem que eu jogava bem, eu não sei se é verdade.
Se o apelido era Mauro Ramos, o senhor jogava muita
bola. Mas faz parte também, né? Faz parte também, não é só trabalhar. Tem que ter um momentinho ali de descanso.
Mas eu sempre gostei, a minha cachaça era jogar futebol.
Olha,
nossa, quando o Itaguará começou... Às vezes faltava bola, às vezes a bola caía na rua, tava jogando a bola, caía na rua, o pessoal roubava a bola. Eu pegava a bola da Casa Brasileira, punha no meu carro e levava para não faltar a bola no racha. Legal. Eu sempre fui apaixonado por futebol. Legal. Nossa, era uma coisa impressionante.
O senhor, que paixões que o senhor ainda mantém para poder continuar trabalhando, a mente continuar saudável, mas em que momento o senhor consegue se desligar um pouquinho do trabalho? Ou não tem jeito? O que,
não,
que o senhor
tem.
Costuma fazer como hobby hoje em dia?
Eu tenho hobby, eu gosto de pescar.
Oh. Aí, ó, viu?
É importante ter hobby, né?
É incrível.
O senhor gosta de pescar em rio?
Tem 50 pescadores no lago. Então eu chego lá, só eu pego peixe. É incrível.
Acho que o senhor nasceu foi com sorte.
Você não
sorte,
é de pescador, não, seu Jorge?
Não.
Olha lá, hein?
É uma coisa... Às vezes eu vou pescar e tem algum amigo assim, e só eu tô pegando, eu começo a rezar pra ele pegar, mas não adianta, não pega. Mas eu gosto de
isso
pescar.
O senhor faz com certa frequência, então. Ei? A pesca é algo que é frequente.
A minha esposa, a Ivone, por sinal, me ajuda muito aqui na empresa, né? Foi uma bênção ter conhecido ela. Ela trabalhava no Banespa, não sei, não é do tempo de vocês.
Não, lembro desse nome.
Lembro do Banespa, claro.
Banco do Estado de São Paulo.
Claro.
Ela passou por concurso no banco, era concursada. E a Ivone é de Virgínia, em Minas Gerais, né?
Sim.
E ela me ajuda muito aqui na TED, entendeu? Para vocês terem uma ideia, ela que compra Natal. E comprar Natal é a coisa mais difícil do mundo. Entendeu?
Ela já tá fazendo isso agora, né?
Hein?
Já tá fazendo agora, né? Quem? Se preparando, né, pro Natal.
Não, já tá tudo comprado. Já,
aí, ó, viu?
Já tá tudo comprado. Você tem que comprar agora, recebe daqui a pouco. Só eles dão um prazo grande para pagar. Você começa a pagar em setembro, outubro, vai até fevereiro do ano que vem, entendeu?
Sim.
Eles dão um prazo bom. Mas comprar Natal é difícil. Eles lançam novidades em árvores, em bolas, em pisca.
Uhum.
Agora,
que
quanto
acompanhar.
Que você vai comprar? Vai comprar 120, 240, ou 1.200, ou 2.000, 3.000? É a coisa mais difícil do mundo é comprar. Acertar. Sim. Nas compras.
Uhum.
Mas ela está sendo muito feliz e está me ajudando bastante. Graças a Deus.
Ó, a gente vai para o intervalo, dá uma aguinha para o seu Jorge, um café. Na volta tem mais conversa com o seu Jorge Issa, empresário. Semana de aniversário de Guaratinguetá. Na volta a gente vai falar da cidade, seu Jorge, desse comércio, das mudanças que o senhor presenciou e do que a gente pode esperar para o futuro da cidade. Então na volta tem mais Jorge Issa aqui no Jornal da Manhã.
Bem informado com o Jornal da Manhã Regional.
De volta com o Jornal da Manhã Regional nesta segunda, 9 de junho de 2025, início das celebrações de aniversário de Guaratinguetá, que na próxima sexta completa 395 anos. Trazendo histórias importantes de quem faz parte dessa história e muda essa história e conta essa história todos os dias. O sargento Júlio César nos mandou um abraço aqui, falando que está chovendo bastante, motoristas, cautela nas ruas. É verdade, sargento. Obrigado pela audiência. Tem mensagem aqui que chegou pelo YouTube, o Lucas Lima, relembrando a antiga Casa Brasileira, seu Jorge trazendo os relatos. A Casa Brasileira era a maior e o logotipo era o famoso elefante verde. O pessoal lembra com carinho, viu, seu Jorge?
Eu lembro desse... Era Casas Brasileiras, a maior. Eu lembro.
Seu Jorge presente. Fica aqui nas famílias. Né? O Rodrigo Luiz mandando saudações pela nossa entrevista.
Muito obrigado.
O Lebrinha também mandando aqui entrevista com o maior e vencedor empresário da cidade de Guaratinguetá, Jorge Issa.
Muito obrigado.
Viu, que carinho, bacana. A dona Eta... sempre carinhosa conosco e com o senhor e toda a família, meu abraço carinhoso para o seu Jorge, eu e meus filhos somos gratos a ele, Deus o abençoe.
Obrigado, dona Eta. Obrigado, Eta.
Sempre
dona Eta não, Eta Maria.
Seu Jorge, o senhor já foi presidente da Associação Comercial Empresarial de Guaratinguetá.
Duas vezes,
hoje mais do que merecido é conselheiro nato. Está presente sempre em todas as reuniões, inclusive, levando considerações importantes. Como foi essa mudança? Porque muda mesmo, né? O comércio, as características. Como que o senhor vem acompanhando as alterações do comércio de Guaratinguetá? Nós já fomos a maior referência dessa região aqui de comércio. Hoje isso pulverizou para outras cidades, mas não deixamos de ser importantes. Como o senhor olha hoje para o comércio da cidade de Guaratinguetá?
Olha, né? Eu sempre olhei com bons olhos, entendeu? Eu falo pela minha empresa, mas a minha empresa É um reflexo de tudo. Então, se a minha empresa vai bem, não é só a minha empresa. Tem muita gente indo bem.
Todo mundo.
O comércio de Guaratinguetá nunca parou de crescer. Bom. Nunca. Bom. Existem alguns guaratinguetaenses e mesmo gente ligada à associação comercial que tem pessimismo, entendeu? Fica falando, nossa, essa praça não é mais a mesma, não sei o quê, o comércio, precisamos modificar essa praça totalmente, não sei o quê. Eu conheço a Praça de Cruzeiro, conheço a Praça de Lorena, conheço a Praça de Taubaté, Caçapava, São José e Jacareí. Nenhuma praça tem o movimento que tem a praça, de movimento de pessoas. Não digo no comércio, de pessoas, como tem a Praça de Guaratinguetá. Então, precisam parar com essa coisa, essa baboseira de falar que a praça aqui está envelhecida, está superada e não sei o quê, tem que dar uma maquiada nela, né? Passar batom, passar ruge e não sei o quê. Não tem nada disso, entendeu? É lógico que se puder fazer alguma coisa para melhorar, parece que o nosso prefeito está pensando em alguma coisa e tudo. Isso é ótimo, entendeu? Que venham melhores. Agora, ficar criticando essa nossa praça é uma idiotice. E eu vejo, não, será que é só eu que só as vendas da TED que não caem? Não, das casas pernambucanas, da Riachuelo, estão se mantendo também. O movimento de Guaratinguetá é maravilhoso. Guaratinguetá é uma mini capital, entendeu? Tem muita gente, eu não vou citar as cidades que se dirigem para Guaratinguetá, mas tem muita gente de muitas cidades que vem comprar em Guaratinguetá há anos e anos e anos e gosta de comprar em Guaratinguetá, compra e volta, compra e volta. Então, precisam parar de ficar criticando o nosso centro comercial. Se puder melhorar, ótimo, entenderam? Mas não vejo motivo de crítica, não.
Um dos segredos do senhor é colocar a mão na massa até hoje, porque não é incomum a gente encontrar o senhor nos corredores das lojas, arrumando aqui uma prateleira, nos dias de promoções de aniversários da TED, o senhor colocando os produtos na prateleira junto com a Dona Ivone. Esse é um dos segredos que o senhor entende, esse olhar, essa presença dentro. Inclusive, a gente vê o senhor atendendo as pessoas ainda hoje. Esse, o senhor acha que é o maior diferencial do seu sucesso?
Como é que você descobriu todas essas coisas que você está falando?
Porque eu encontro o senhor lá.
Observando.
Não, eu acho que é importante, né? Só de falar isso, eu tô ficando arrepiado aqui. Mas é importante, você entendeu? Você tem que... Não é que nem antigamente o cara falava assim, eu só faço o que eu gosto, entendeu? O bacaninha fala, eu só faço o que eu gosto. Não, você tem que gostar do que faz, entendeu? A coisa mais importante do mundo é você gostar do que faz. É o que eu faço, é o que eu gosto. Eu adoro, entendeu? No tempo da Pernambucana, eu trabalhava dia e noite e chegava na loja às 7 horas da manhã, 15 para 7. Na brasileira também fazia, chegava 15 para 7 e tal. E na TED, como agora a gente fica distante, fica mais no escritório, mas eu chego às 7 horas também.
Sim.
7, 7 e 5, 7 e 10, no máximo 7 e 15. Entendeu? Hoje cheguei eram 7 e 5. Então, é gostar de trabalhar, gostar do que faz, entendeu? Não é fazer o que eu só faço o que eu gosto, não, é gostar do que faz.
Conta um pouquinho da família, os filhos todos de Guaratinguetá, nascidos aqui. O senhor conseguiu preservar algo lá em Porto Ferreira ainda? Como
não,
que foi?
Nasceram aqui, só todos que nasceu em Aparecida, né?
Ah, é aqui do lado.
O médico era, na época, era meu sogro, e ele trabalhava lá na maternidade de Aparecida. Então, um nasceu em Aparecida, os outros em Guaratinguetá. Quatro filhos, três homens e uma mulher.
E alguns, inclusive, muito perto do senhor, auxiliando nos negócios, né?
Tem dois, né? O Jorge Alberto e o Jorge Eduardo. O Jorge Alberto, ele fica mais com a parte assim, burocrática, a parte de impostos, de contratos, contrato de locação.
Isso é complicado.
E o Jorge Eduardo, ele gosta de propaganda, publicidade, né? Legal. Ele adora publicidade, inclusive ele faz o desenha bem, faz umas coisas bonitas, eles são muito caprichosos. Então, cada um cuida do setor. Kiko trabalhou comigo, né, o Jorge Luiz, ele trabalhou comigo há anos atrás, trabalhou comigo também vários anos. Mas depois ele parou, não quis mais, aí deu lugar para os dois irmãos.
Muito bem. O senhor consegue manter contato lá com Porto Ferreira, com as raízes, com parentes, amigos? O senhor consegue ainda fazer esse contato?
Não, quando eu comecei com a TED, eu lembro que eu fui... Porto Ferreira, não sei se vocês sabem, é a terra da cerâmica, né? Sabiam? Não. Lá tem umas 50 fábricas lá de cerâmica, esses vasinho, né? Esses vasos, aquelas coisas, tudo. E aí eu saí de lá, nunca mais voltei, mas daí voltei quando eu comecei com a TED, eu fui lá e fiz uma compra grande lá. Fiquei vários dias lá em Porto Ferreira. Aproveitei que era, até que era um feriado aqui em Guaratinguetá, e fui para lá, eu e um amigo meu. E nós compramos. Aí eu fiz aquele vínculo com esses fornecedores, com esses fabricantes. Sim. Então eles falaram, você não precisa vir mais aqui. Agora toda novidade que nós lançamos, a gente passa para você. Hoje tem facilidade para passar essas fotos, isso, desenhos. Então agora eu compro por aqui. Mas eu compro assim de... acho que umas 4 ou 5 cerâmicas lá de Porto Ferreira.
Muito legal. Isso. Mantém, então, de alguma forma, um contato com as raízes, né?
Trouxe um pedacinho de Porto Ferreira para Guaratinguetá. Trouxe um pedacinho de lá para cá, para a gente.
Um pedacinho de Porto Ferreira. E não deixa de ser uma retribuição, né? O fato de eu ter nascido lá, né?
Exato. Seu Jorge, para a gente poder se despedir e agradecer o senhor, eu queria que o senhor contasse para a gente o que o senhor espera para os próximos aniversários de Guaratinguetá. Na próxima sexta, a gente chega a 395 anos. Guaratinguetá é uma cidade muito importante. O senhor traz a visão e a vivência do comércio, mas a gente tem uma cultura muito importante, tem uma história, a gente tem nomes importantes e célebres na saúde, por exemplo. Guará é um município que precisa, de fato, ter cada vez mais esse cartaz, até nacionalmente. O que o senhor espera para os próximos aniversários de Guaratinguetá? O senhor que já deixou um grande legado importante para o nosso comércio, muitas famílias impactadas.
Eu acredito que o senhor é muito grato a Guaratinguetá, mas Guaratinguetá também
muito grato.
Muito obrigado.
E a partir dessa resposta, a gente quer agradecer a presença do senhor, parabenizar por estar há tanto tempo realizando essas benfeitorias e que possa continuar, tá? Bastante tempo ainda.
Então, eu acho o seguinte, né? Eu só vejo um futuro bom para Guaratinguetá. Primeiro, porque não é uma cidade que depende, por exemplo, só da indústria, ou só da lavoura, ou só da pecuária leiteira, entendeu? Guaratinguetá não tem esse problema como algumas cidades têm. Eu, por exemplo, vim de uma região que é cafeeira, né? Uhum. A noroeste, morei lá perto de Lins. Então, quando o café, a safra não é boa, ou tem alguma geada, quando tem a geada, queima tudo. Não sei se vocês sabem, queima todo o cafezal. Então, aqui em Guaratinguetá, não existe, tem a pecuária leiteira, não, é uma economia estável. Então, eu só espero o melhor para Guaratinguetá. Vai continuar crescendo lentamente, mas não vai parar de crescer. Além do mais, hoje, os prefeitos hoje sabem que a fiscalização sobre eles é muito grande.
É.
Então, eles têm que trabalhar, eles têm que fazer bonito, eles têm que, entendeu? Porque senão o futuro deles está comprometido. Entendeu? Os prefeitos, os vereadores, principalmente o prefeito, ele tem um compromisso muito sério de fazer uma boa administração. Entendeu? Não é que nem antigamente, 40, 50 anos atrás, havia desvio disso, daquilo e tal, coisa. Hoje não, hoje não tem, mas é muito raro. Hoje é muito raro. Então, isso beneficia o crescimento da cidade. Então, o Guaratinguetá vai continuar crescendo, devagar, mas vai continuar crescendo, bonita, gostosa como ela é. E assim, com os empresários, principalmente do comércio, que é o meu ramo, assim, tranquilos e sabendo que poderão contar com o movimento do dia a dia.
Muito bom. Dia dos Namorados, corra para a TED, né?
Dia dos Namorados, a TED tá aí, tem coisas. O bom de ir na TED, gente, é que você compra uma coisa diferente, uma coisa de pelúcia, ou uma caixinha de guardar as coisas. Entendeu? Tem muita coisa bonita na TED, umas coisas diferentes.
Você já compra uma cesta ali de palha, que
já
eu sei
monta
de tudo, porque eu sou dessa que gosta de montar o presente. Você compra a cestinha, compra um monte de presentinho, porta-retrato, tudo ali mesmo.
Tem,
não é?
Ali é de porta-retrato. Ali é de porta-retrato. Nossa, é lindíssima, né?
Uhum.
Todos os tamanhos, entenderam?
Seu Jorge Issa, empresário, muitíssimo obrigado pela presença. O TED vai ficar aqui com a gente, então?
Vai, eu poderia ler uma...
Por gentileza, para a gente poder encerrar o Jornal da Manhã Regional, aqui, então.
Gostaria que vocês pegassem um... Eu vou falar...
Pode?
O pessoal fala muito sobre crise, né?
Sim.
O pessoal fala muito... Teretetê é crise, teretetê, a coisa tá feia, a coisa tá ficando preta e coisa e tal. Eu vou ler uma historinha para vocês, não sei se vocês conhecem. Um homem vivia à beira de uma estrada e vendia cachorro-quente. Não tinha rádio, não ouvia rádio, não via televisão, não lia jornal, mas produzia e vendia cachorros quentes deliciosos na beira da estrada. Ele se preocupava apenas com a divulgação do seu negócio e colocava uns cartazes assim pela estrada, punha numa porteira e tal, e oferecia o seu preço, ficava gritando: aqui, o melhor cachorro quente. E o pessoal parava e comprava. Cachorro quente ele vendia que nem água. As vendas dele foram aumentando cada vez mais e ele comprava o melhor pão, a melhor salsicha. Foi necessário também adquirir um fogão maior para atender a quantidade de freguês e a venda de cachorro-quente dele prosperava. Seu cachorro-quente era o melhor da região. Vencedor, ele conseguiu pagar uma boa escola para o filho. Olha, escutem bem, hein? Conseguiu pagar uma faculdade para o filho. O filho foi estudar economia. Quando formado, o filho voltou para casa e teve uma séria conversa com seu pai. O filho teve uma séria conversa com seu pai e falou: pai, você não ouve rádio? Você não vê jornal, não assiste televisão, não lê jornais? Há uma grande crise mundial chegando, pai. Uma grande crise chegando por aí. A situação do país é crítica, tudo está ruim. O Brasil está quebrado, pai. Depois de ouvir a conversa do filho, o filho estudado, o pai pensou: se meu filho estudou economia, lê jornais, está bem informado, então só pode ter razão. Com medo da crise, o pai procurou os fornecedores, ele comprava 150 pães por dia. Falou: olha, agora, essa semana, esse mês, só 100 pães por dia. Aí ele passou a vender só 100 cachorro-quente por dia. No mês seguinte, ele reduziu para 50 pães por dia, passou a vender 50 cachorro-quente. E no mês, no outro, passado mais um mês, ele cortou tudo e passou a vender nada, entendeu? E abatido pelas notícias aqui, já não oferecia, ele nem oferecia, ficou desanimado, não oferecia, não gritava, não falava mais: aqui, o melhor cachorro-quente e tal. Tomada todas as providências, as vendas, o negócio dele fechou. O pai triste falou para o filho: filho, você estava com a razão, estamos numa crise enorme. Bendita hora que mandei você estudar economia. Entenderam? Não adianta. Você reclamar. Se reclamar adiantasse, o Corinthians era campeão todo ano.
Porque o povo para reclamar, né?
Eu sou palmeirense. Então,
seu Jorge, muito obrigado.
Eu gostaria de ler, para finalizar, posso.
Um poema que eu sei que o senhor gosta. Uma poesia?
É.
Eu sei que o senhor gosta.
Não, é bonito, é um negócio bonito. Segura na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confessando, confiando, segura na mão de Deus e vai. Do Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais se deixará. Segura na mão de Deus e vai.
Amém.
Entendeu?
Amém.
Então é isso, gente. Um abraço a todos os Guaratinguetaenses.
Um abraço, grande abraço.
O senhor é sempre muito bem-vindo aqui na Rádio Frei Galvão.
Muito obrigado.
Portas sempre abertas.
Quando você foi buscar água para ele, perguntou se o papo estava bom. Eu falei: o papo estava ótimo, o papo foi muito bom, volte sempre.
Foi ótimo. Obrigado e que vocês sejam muito felizes.
Amém.
Com bastante sucesso aí na audiência. Tá bom?
Um abraço a todos. O Jornal da Manhã Regional fica por aqui. A gente volta amanhã às 7h30. Trabalhos técnicos: Antônio Sadal.
Produção e apresentação: Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação: Evandro Luiz Fialho.
Direção-geral: Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você fica agora com Café com Entrevista. A gente te aguarda e continue sintonizado conosco em 89,9 FM e também no nosso YouTube, Rádio Frei Galvão FM.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.